Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que a gente estiver afim.
E hoje conversaremos com uma carioca gente boa que há 15 anos atrás decidiu fazer as malas com seu companheiro e com a sua filha e se jogar no mundão para viver experiências transformadoras. Dá para acreditar alguém fazendo isso há 15 anos atrás? Gabriela Temer, seja muito bem-vinda ao Viajar Pra Quê. Se apresente, quem é você na fila do pão?
Oi, Tainá. Oi, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigada pelo espaço. Bom, na fila do pão eu sou a Gabi, jornalista, comunista. Vou repartir o pão aí com a galera.
Boa!
Eu sou jornalista, sou uma pessoa que gosta de ver o mundo sobre um outro ângulo, sou muito conectada com a minha família, com meu marido, com a minha filha, gosto de natureza, a gente gosta de viver experiências diferentes e com isso tudo a gente fez um grande bolo e começou esse projeto aí do Juju na Trip.
Obrigadão por aceitar nosso convite, Gabi, é um super prazer estar aqui conversando contigo. E para começar a nossa conversa, nos diga, viajar para quem?
Para mim, viajar é um ato político. A gente não consegue dissociar. Eu não consigo pensar em viajar apenas a lazer. Quando eu falo ato político, eu falo político no sentido das relações completas que a gente tem com pessoa, com o mundo, com o entorno, né? Eu não consigo pensar que eu vou viajar simplesmente para deitar numa espreguiçadeira e curtir a vida. Eu acho que viajar é acima de tudo experiência e troca, e é transformação. Então esse é o motor das nossas viagens, e é isso que faz a gente viajar, né?
Viajar para você sempre foi isso? Sempre foi transformação? Como que surgiu esse gosto seu por viagem? Tá no DNA da família? Você é de uma família meio nômade, começou a viajar tarde? Como que entrou essa coisa da viagem na sua vida?
Eu não venho de uma família nômade, não. Mas eu venho de uma família que gosta muito de trocar e de buscar conhecimento. Então, assim, a minha mãe é antropóloga. E ela, quando eu era nova, eu não viajava com ela porque as possibilidades... Assim, hoje em dia a gente consegue, é muito mais fácil viajar, né? Você parcela uma viagem, uma passagem 10 vezes, um hotel em 10 vezes, você tem milhares de hostels por aí, você tem muita informação. Mas quando eu tinha, por exemplo, 5, 6 anos, quer dizer, isso há quase 30 e poucos, quase 40 anos atrás, era muito difícil viajar, as passagens eram caríssimas. Então, eu não costumava viajar com os meus pais, não. Mas a minha mãe viajava muito porque ela é antropóloga. Então, assim, ela trabalhou com os índios, ela trabalhou com Darcy Ribeiro, ela viajou muito pelo Brasil e ela viajava muito para fora também em busca de experiências, mas experiências diferentes. Então, assim, você pensa assim, há 40 anos a minha mãe foi uma mulher que atravessou o Egito e o Nilo sozinha. Foi para a Índia, ficou 2 meses lá sozinha. Ela foi para a União Soviética 2 meses, eu acho, antes da perestroika ser anunciada, entendeu? Então, ela no Uzbequistão, ela viaja aquilo tudo lá. Chegou no Uzbequistão e desmaiou com os cantos e com as mesquitas e com a história toda. E ela passava isso tudo para a gente, ainda no cartão postal ou em telefonema, mas ela passava essa magia toda para a gente. E eu achava isso uma coisa maravilhosa. Então, quando eu cresci, vendo a minha mãe viver essas experiências e querendo muito viver essas experiências também. Ao mesmo tempo, o meu tio também é um cara que... Eu só fui conhecer o meu tio quando eu tinha 5 anos, porque ele foi... exilado, né? Ele pela ditadura, ele era um cara de esquerda e um resistente, foi exilado. Então ele também mandava pra gente notícias lá de fora, cartões postais, fotos, e eu cresci tendo essa ideia de que o mundo lá fora era uma coisa que tinha que ser desbravada. E quando eu conheci o Rico, que é o meu marido, o Rico também adora viagem, adora, louco por viagem, e a gente encontrou essa interseção. Só que, enquanto eu sou muito vidrada em cidade, em história, em pessoas, o Rico é super conectado com o mar, com a natureza. Ele é surfista, né? Ele é um cara completamente... Ele diz que se ele pudesse escolher, se ele nascesse de novo, provavelmente ele nasceria um peixe ou um golfinho. Então, a gente se juntou. Eu já vinha com essa coisa da minha família, que é muito forte em mim. E aí, quando eu colei com o Rico, a gente juntou esses gostos todos. E quando a gente decidiu ter a Júlia, quando a gente e veio a notícia que ela realmente estava vindo aí, a gente fez uma promessa de que a gente não ia viajar menos porque a gente tinha filhos. Pelo contrário, a gente ia viajar mais. Porque normalmente as pessoas falam, ih, filho, conta, compromisso, vou ter que me amarrar mais. E aí a galera senta a bunda no sofá e fica, né? Porque você acha que a vida precisa que você seja mais sério e tradicional. E a gente fez a promessa que seria o inverso, que a gente, esse é o nosso gosto e a gente ia nutrir ele, e que a nossa ideia era, já que a gente ia ter um filho, a gente ia viajar muito mais para mostrar esse mundão para essa criança. Então foi mais ou menos isso.
Me diga como que deve ser um almoço de domingo na sua família, com uma mãe antropóloga que viajou o mundo aí enquanto, sei lá, mal existia transporte aí, ela estava explorando o mundo aí.
Eu acho que a gente mal consegue comer, porque a gente fala tanto, a gente debate tanto. É tão gostoso os nossos encontros, quando a gente senta à mesa para conversar, é muito bacana. A gente troca muito e sempre entra isso. Viagem, política, relações, pessoas. É,
imagina
muito
o orgulho da sua mãe de hoje ter a Juju tipo, como neta e de tudo que ela viveu, assim, né? Querendo ou não, foi uma sementinha que ela plantou em você lá atrás sem nem saber. E você fez essa sementinha brotar na Juju, cara. Deve ser maravilhoso. Tipo, três gerações de viajantes, assim, que incrível.
Ah, e a gente já viajou juntas as três também. É muito bacana.
O seu projeto, né? O Juju na Trip é super referência para quem busca viajar pelo mundo com filho, com família, enfim. Há 15 anos isso era praticamente uma insanidade, né? É difícil dar um passo desse, assim. Da onde que veio essa inquietação sua?
Então, não, é difícil, demanda muita coragem, eu acho que realmente, e demanda muito apoio familiar. Essa inquietação veio de várias frentes, na verdade. Eu não posso dizer que foi... que foi um único motivo. A primeira de todas é essa que eu falei para vocês, que quando eu e o Rico, a gente casou não de papel passado, porque a gente é muito anárquico para isso, mas quando a gente colou e teve a Júlia, a gente decidiu que a gente ia mostrar esse mundo para essa criança que estava vindo, porque a gente achava que o mundo não cabe mais dentro dele mesmo como ele é hoje em dia, né? E que as pessoas, elas precisam entrar numa nave e mudar um pouco essa consciência. É fundamental que a gente consuma menos, é fundamental que a gente gere menos lixo, é fundamental que a gente entenda, que a gente olhe para o lado e que a gente tenha tolerância com as diferenças, com as pessoas, que a gente compreenda as culturas de um ponto de vista que não seja a partir do nosso umbigo. Então, a primeira ideia nossa de estar pelo mundo foi essa. Porém, ainda nas férias de trabalho, porque a gente ainda não tinha pensado em realmente largar os nossos trabalhos e transformar, quer dizer, largar não, em transformar a viagem em trabalho. A gente ainda estava na semente de que a gente precisava era viajar muito. E aí... quando eu estava grávida da Juju, a Juju estava prestes a nascer, o meu pai, a gente descobriu que meu pai estava doente de câncer, e eu sou muito conectada com meu pai, eu devo muito do que eu sou a ele, as coisas que ele me ensinou, ao amor universal que ele tem, e para mim isso foi um baque muito profundo. Eu cuidei muito do meu pai, mas eu queria ter cuidado mais dele, e não foi possível que eu cuidasse mais dele, porque eu precisava ter o meu ponto, entrar na redação e estar lá no trabalho. E diversas vezes eu tentei não estar no trabalho e o meu chefe não me permitiu, ele não teve essa compreensão. Isso para mim foi muito massacrante. Quando meu pai faleceu e eu continuei na redação, eu entrava todo dia na redação e dizia, cara, eu tô aqui por quê? Isso é o único espaço que eu posso ter de trabalho? Eu vou passar a minha vida aqui, a minha filha vai crescer, a minha mãe vai continuar envelhecendo, um dia minha mãe vai adoecer, porque esse é o caminho natural. Eu tenho o Rico que eu amo e quero ficar mais tempo com ele. E redação de jornal é um trabalho que te consome, né? Eu adoro, eu adorava, mas você fica realmente ali a final de semana, ano novo, carnaval, feriado, não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E aí chegou um ponto que eu falei, isso aqui é o único, isso aqui é a minha carreira ou isso é um degrau da minha carreira? O meu tempo eu tenho que dedicar a esse jornal, que eu já também não concordava com as ideias, porque o Globo cada vez mais foi virando uma empresa de direita e não um espaço plural de ideias, porque para mim jornalismo é um espaço plural de ideias. E aí eu fiquei pensando, eu fico aqui, isso aqui é importante ou as relações com as pessoas são mais importantes? E aí eu percebi que não, que eu já tinha uma carreira criada, que eu não precisava ser refém de uma empresa e que o mais importante eram essas relações, que eu não queria deixar que elas passassem sem que eu vivesse elas profundamente. E aí sim, com todo o apoio, porque é muito necessário você ter apoio, porque é um momento de ruptura muito grande, né? Tipo, você vai sair de jornal, vai para onde? Vai ganhar dinheiro como? Vai fazer o quê? E aí eu conversei muito com o Rico, muito com a minha mãe, os dois me apoiaram muito nessa decisão. E aí eu pedi demissão do jornal e decidi que eu ia investir o meu tempo de outra forma, para trabalhar de outra forma, que eu ainda não sabia qual era, entendeu? E aí a gente tirou um sabático, mas um sabático, que eu digo, não é um sabático viajando. É um ano sabático no sentido da palavra sabática. Eu não tenho obrigação de nada, eu quero descansar, eu quero curtir a vida. E aí a gente começou a viajar mais, e as viagens foram acontecendo. A gente foi tendo mais liberdade de tempo, mais liberdade de escolha. E aí, nisso tudo, a gente percebeu que poderia transformar isso em trabalho. E aí surgiu o Juju na Trip.
E quanto tempo a Juju tinha? Quantos anos a Juju tinha nessa época?
Uns 4, 5 anos.
A gente, quando começou a contar para as pessoas de que a gente ia pedir demissão para viajar, as pessoas viravam e falavam exatamente isso. Mas você vai largar tudo? E a gente sempre questionava, tá, mas tudo o quê? Como foi com vocês falar, pra, tipo, a sociedade, seus amigos, as pessoas, encarar isso com a Juju ainda por cima?
Falaram, você é maluca, você tá louca, como é que você vai pagar as contas, você tá doida, vai sair do jornal. A minha família, que eu acho que é meio louca como eu, apoiou, disse, imagina, a vida é uma só e você vai correr atrás e você vai conseguir e acredita nas suas ideias, porque isso é o mais importante e se não der certo, você arruma um outro emprego. Mas lá dentro as pessoas diziam, você tá maluca, você vai para onde, você tá no Globo, você tá no maior jornal do país, você é repórter, você tem um salário ótimo, você tem todas as garantias. Ah, mas eu não sou feliz, eu ia...
Vai virar um bicho grilo.
É, eu ia chorando e voltava. Pois é, eu acho que é isso também. Quando eu tava na faculdade, eu fazia 3 estágios, porque eu não sossegava fácil, entendeu? Quando eu me formei, eu trabalhava e fazia um monte de frila. Então, eu acho que eu tinha muito disso também. Eu sabia que eu podia transformar, que eu podia realizar as coisas. Mas eu realmente, ninguém acreditou muito, não. Disseram que era maluca. Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que foi um caminho difícil. Nada na vida é fácil. Também estar no jornal era difícil. A vida é difícil, ponto, né? E aí você pega esse material e trabalha ele como você quiser. Ah, tá, é difícil, mas eu vou ser feliz, é difícil, vai acontecer. Eu vou passar pelos perrengues, vou e pronto. Tem hora que falta grana, tem hora que a grana vem solta e vem meses super fartos. E você vai se equilibrando nisso. Mas a sociedade não acreditou.
Acho que a sociedade não acredita até hoje, né? Na verdade. Eu sempre falo que quando a gente começou a viajar, exatamente como aconteceu com você, de ter essa transição, não existiam receitas e nem fórmulas de sucesso, como hoje a gente vê pela internet as pessoas tentando vender. Então, tudo foi construindo com muito suor. Mas o que eu acho muito louco é que, apesar de tanto tempo ter passado, ainda continua sendo suado, mas ninguém acredita nisso, sabe? A galera acha que, tipo, viver viajando é só estar lá no hotel maravilhoso, com os dólares caindo na conta.
Cara, ninguém sabe que a gente carrega 4 mochilas, né? Parei de um quarteirão para o outro com 20 equipamentos dentro. Briga pra caramba, não briga? Briga beça, mas vocês brigam?
Nossa, quase nada.
Não muito, não. A gente tem uns desentendimentos. Mas
eu quero muito entrar na água agora. Não, você não vai entrar na água agora, Júlia. Você vai.
Mas é muito louco isso, né? Eu acho que as pessoas que veem a gente pela internet, elas... Eu tenho até um amigo que me falou uma frase que eu achei fantástico. Vê as piscinas e as praias que a gente nada, mas ninguém vê os miojos que a gente come, né?
Porque a gente não mostra.
Também, é. A gente tenta mudar um pouco. Eu acho que até vocês também tentam mudar um pouco esse.
Também, tem que mudar, gente. Olha só, tem o miojo, né?
Aproveitando esse assunto, eu acho que eu queria falar de você como foi praticar o desapego, né?
Então, eu já sou desapegada. Essa é uma coisa muito real. Eu sou uma pessoa desapegada. Eu não me apego em rotina, nem em situação de segurança. Agora, realmente, naquela fase, eu tinha um emprego fixo num jornal muito bom, mas que eu ia chorando e voltava chorando. Então, eu acho que ao longo de uns 2 anos, eu fui praticando um desapego sem perceber, que era o fato de que eu ia para um lugar não querendo ir, mas me obrigando a ir. Então, chegou um determinado momento que eu já não queria mais nada daquilo, e o desapego estava... O desapego foi acontecendo, entendeu? Não foi, eu não tive...
Foi muito natural na
vida.
Foi muito
natural. Eu não tive que... Gente, agora eu vou ter que mudar de vida. Eu não, não foi. Foi muito natural. Agora, a gente mudou a nossa forma um pouco de vida. No início, faltou grana, né? Eu não me demiti. Eu consegui que eu fosse demitida. Então, eu tive lá o FGTS, mas a gente teve que dar uma enxugada, uma segurada, vamos consumir menos, até porque essa era mesmo a ideia da história, né? Consumir menos, vamos gastar menos, vamos pensar mais antes do que a gente vai comprar. Uma família não precisa de 2 carros, excesso de bens, excesso de poluição, então a gente vendeu 1 dos carros. E eu comprei uma bicicleta e ficou só 1 carro, que é o do rico. E aí, assim foi. Na verdade, o desapego foi mais nesse sentido. Em alguns momentos, a Júlia teve que desapegar um pouco, porque os pais dela eram diferentes de todos os outros, né?
E ela nunca teve umas crises, assim, de... Ai, por que que as minhas amiguinhas têm, eu não tenho?
Já. Várias. Não... Hoje em dia, não. Mas, assim, tinha... Porque ela... Ao mesmo tempo, a Júlia está na escola, né? A gente não faz homeschooling. Então, ela vive as relações sociais dela lá. E a gente mora na Zona Sul. Eu digo, a gente é um privilegiado, realmente, entendeu? E a escola dela é uma escola de classe média. Então, ela, de vez em quando, chegava... Pô, fulano tem carro, tem um carrão, um apartamentão. E eu dizia, pois é, quando é que fulano vê o pai? Quando é que fulano... A mãe, quando é que fulano viaja como você viaja? E eu acho que a gente foi trabalhando isso, foi colocando essas questões para ela, que ela foi absorvendo, trabalhando muito bem. É óbvio que as perguntas vinham e a gente ia explicando.
É bacana quando o desapego, ele precisa vir, ele vem e acaba vindo de uma forma natural, porque vocês fizeram escolhas e o consumir menos vai de encontro com as escolhas que você tem. Você não precisou desapegar porque, sei lá, de repente você foi, o seu padrão de vida foi mudado por força maior. Não, foi você que escolheu consumir menos, enxergar mais se precisa ou se não precisa, cuidar mais da natureza. E, por consequência, você acabou desapegando de coisas que até então, tipo, já não fazia mais sentido para você. Então, fica muito mais fácil de você dar esse passo, né? E aí fica realmente muito natural a escolha, a não escolha, né, de consumir.
E você estava falando da questão da Juju, dela já ter tido umas crises, assim. Imagino que além dessas crises e de tantas idas e vindas, ela já deve ter surpreendido vocês de uma maneira, assim, que você olhou e falou, nossa, essa menina é minha filha mesmo. Conta uma experiência que você sentiu, que você plantou uma sementinha nela, que ajudou ela a enxergar a vida de uma outra forma, que você falou, caramba, que orgulho.
Hoje em dia, é a Júlia que ensina a gente, né? Ela é mais fresca, ela tem um olhar novo sobre o mundo. Então, ela já tem 15 anos. Tudo que a gente fez já está ali. E agora ela que traz as questões, as colocações todas para a gente. E é muito bacana, tá? A gente surfa completamente agora nas ideias da Juju. E eu tive certeza que ela estava no caminho certo, uma vez que ela me deu um super ensinamento. Eu estava falando que eu achava que ela... Era muito bacana, porque ela viajava, ela tinha aprendido muito, ela era diferente por causa das viagens, tinham transformado ela. E ela virou para mim e falou, mãe, para agora, isso aí que você está falando é uma besteira enorme, eu não sou melhor do que ninguém porque eu viajo. Tem gente que nunca saiu da sua cidade, do seu país, e que sabe mais, é muito melhor do que eu. Então, isso que você está falando é uma grande besteira. E aí, para mim, ali deu um plim, sabe?
Que orgulho do humano que eu coloquei no mundo, né?
E é muito legal, porque às vezes a gente bate uns papos com ela. A gente fala, e aí, Ju, se você visse uma mulher de burca, você acha isso estranho? Aquelas mulheres com aqueles colares no pescoço, enfim, ou com aquelas orelhas enormes. Ela diz, não, eu não acho normal, é a cultura dela. Do mesmo jeito que ela deve achar estranho se ela me vir de biquíni. Então, eu acho que ela não é mais... É aquilo que se espera de um adulto, que ele não seja etnocêntrico, né? Isso eu acho que ela já é dela.
E é muito foda, né? Que ela conseguiu, a partir de todas as vivências, ela conseguiu enxergar o quanto o mundo é diverso, né? E não é porque ela teve o privilégio, né, de poder viajar para tantos lugares com a família dela que ela é um ser humano maior do que quem de repente não teve a oportunidade de sair da sua cidade, sabe? E isso é porque ela enxergou a diversidade que existe no mundo, né? E que não existe ser humano superior ao outro, né?
E tem alguma coisa, assim, que você já percebeu ela encantada, entusiasmada, ou olhando, assim, ao redor o que está acontecendo, sem entender, sabe, em alguma situação de algum lugar que vocês tenham ido?
A África, ela ficou muito bolada com tudo que estava em volta dela, que ela estava vendo, assim, o leão do lado dela, o elefante, a gente tomou uma corrida de elefante, do macho alfa, sabe? Mas, assim, eu acho que na África eu vi a Júlia calada, olhando, assim, sem acreditar no que ela estava vendo, entendeu? Até porque realmente é muito diferente, né? Você tá dentro de uma savana e ter uma vida selvagem em volta de você, né?
E com relação a desculpa, a cultura, assim, ela já falou alguma coisa que, sei lá, que ela não queria ir, ou que você falou, por exemplo, que ela não acha estranho ver uma mulher de burca, ela não, ela já demonstrou algum tipo de choque cultural?
Já, na verdade, quando a gente começou a organizar, o Rico respira reggae, tá? E a gente estava planejando essa viagem para Jamaica, que era a viagem dos sonhos do Rico, sabe? E aí chegou uma hora que ela falou: cara, mas eu não quero ir para Jamaica. Eu lia que os jamaicanos não respeitam as mulheres, que eles são muito folgados, que eles assediam as mulheres. E ela estava no auge da fase dela, feminista adolescente. Então, falou que um homem vai assediar uma mulher, ela já não queria mais ir, sabe? E tem aquela história da maconha, eles fumam maconha em tudo quanto é lugar. Nessa época, isso ainda preocupava a cabeça dela um pouco. Hoje, não mais, né? E a gente falou, cara, claro que não. De onde você está tirando essa ideia? Tá lendo onde? Ah, não, eu tô lendo. Eu falei, não, vamos lá. E aí a gente foi, e ela foi para Jamaica super reticente. E no final da viagem, ela estava apaixonada pelos jamaicanos. Literalmente, ela dizia: eu quero casar com todos, porque são muito fofos. E eles são realmente muito fofos. Muitos. Eles são incríveis. E aí ela falou isso, que realmente foi muito legal, porque ela foi com uma ideia e um preconceito, né? E ela desmistificou e viu que não era nada daquilo. Isso foi muito bacana, assim, foi mais uma experiência de crescimento humano, né?
Eu queria perguntar para ti como foi essa viagem interna sua, sabe? Quais foram as transformações que você sentiu ao você fazer essa escolha para sua vida, sabe? Quais foram as transformações interiores que você sentiu nas viagens, que essas viagens tocaram você como ser humano, sabe?
O que me transformou, na verdade, nesse processo todo é que hoje em dia eu tenho mais certeza, muita certeza, que a gente tem que acreditar nas nossas verdades, entendeu? O que eu percebo hoje no mundo, assim, eu não acho que as viagens me transformaram, quer dizer, eu acho que elas me transformaram no sentido, assim, que eu tenho, de que eu amo cada vez mais as pessoas e de que eu acho. Quanto mais natureza, quanto mais lugares a gente vê, inclusive deteriorados, mais percepção a gente tem de que a gente não é saudável para o planeta e que a gente precisa ser saudável para o planeta urgentemente. São essas as transformações que eu venho vivendo, entendeu? E de que tem muita injustiça no mundo, muita diferença no mundo, mas que o mundo é muito foda, entendeu? E que não pode ter muro, que não pode ter preconceito, que não dá para o cara estar passando fome na África e ter um muro, o cara atravessar a África subsaariana, atravessar tudo, passar 5, 6 meses para chegar no Rio de Janeiro e chegar aqui e enfrentar preconceito, porque o mundo é um só, o cara não é um... quanto mais eu viajo, mais eu tenho essa sensação, é isso que me transforma, é que o planeta é um só e que a gente inventou uma porcaria de fronteira geopolítica que não deve existir e que o mundo precisa que a gente cuide muito dele, porque está muito sinistro.
Eu acho que é o contato que você tem com pessoas que têm diferentes pontos de vista, diferentes crenças, diferentes, sei lá, credos, e que te ajuda a perceber o quanto o mundo é diverso e o quanto o mundo precisa ser cuidado, né? Que a gente vive... o modelo tradicional de vida é muito baseado no seu próprio umbigo, né? Que você mesmo falou, de tudo é o que é melhor para mim e eu preciso cada vez mais, a sociedade é mais individualista, ela menos tem a preocupação de perceber o todo, de enxergar o valor da natureza, o valor do equilíbrio de viver em sociedade. E aí quando a gente dá esse passo para conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, acho que a gente volta um pouco para o valor que tem do contato humano, sabe? De você se enxergar numa outra pessoa, de você tipo, enxergar e dar valor para as crenças que ela tem, por simplesmente ser possível todo mundo acreditar numa coisa e tá tudo bem.
Gabi, como que é a Juju com a questão dela ser quem ela é, assim, tipo, querendo ou não, o blog tem o nome dela, o Instagram tem o nome dela, isso alguma mexe com ela de alguma forma, assim, de...
Ela morre de vergonha. Assim, quando ela era menor, ela achava, quando criou, era mó barato. Jujana Cripe. Depois, quando ela entrou nos 12, 13, ela tinha muita vergonha. Porque os amigos falavam assim, chegavam na sala para o professor, ah, a Júlia vai faltar aula porque ela tem um blog de viagem. Ah, a Júlia tem um programa da televisão de viagem. Ela queria se enfiar embaixo da terra. Ela morria de vergonha. E até que ela virou um meme. Aí ela morreu de vergonha mais ainda.
Ela virou um meme?
Ela virou um meme, gente. Chamaram a gente na Fátima Bernardes. Nessa época ela ainda tinha 20, porque hoje em dia ela já foi a mais de 45 países com a gente, mas 45 mesmo, a gente vai e fica, sabe? A gente não vai e fica 1, 2 dias, não, a gente explora o lugar. E aí a legenda da foto é ela, Júlia tem apenas 13 anos e já conhece mais de 25 ou 30 países. E aí, cara, alguém tirou uma print daquilo e rodou todos os grupos de Face, Twitter, Instagram, e a brincadeira é, ah, eu tenho 40 anos e só fui na padaria. Mais ou menos assim que ela falava pra gente. Se concretizou.
Não.
Ou veio aí, talvez, também. E, cara, rodou. Você não tem ideia. Rodou. Os amigos dela mandavam mensagem. Júlia apareceu aqui no meu grupo de Facebook. Júlia apareceu naquela página de piada de Facebook. Então, ela morria de vergonha. Hoje em dia, não. Ela já acha maneiro de novo. Ela adora o programa. É, a primeira temporada do programa na TV... Ela estranhou, se vê na televisão, ela diz, ai, não, meu Deus, vai todo mundo me ver. Hoje em dia ela já curte, já acha maneiro, já acha natural. Quando reconhece a gente na rua, ela se diverte, ela gosta, entendeu?
Aproveitando esse assunto do blog, quais que são as maiores dúvidas que vocês recebem sobre como viajar com filhos não adultos, como viajar com família?
Então, no começo tinha aquela história, né, isso é um roteiro para criança, isso não é um roteiro para criança, mas que eu não tenho, eu acho que isso se desmistificou. Hoje em dia tem muito Instagram e blog de viagem em família, então as pessoas já perceberam que qualquer lugar é realmente um lugar para você ir com criança, que você pode ir, que você não precisa estar num resort ou na Disney com seu filho, que o mundo é um parque de diversão. A gente já não recebe mais tanto essa pergunta, mas a gente continua recebendo sempre a mesma pergunta, que é como que a Júlia faz com a escola? As pessoas têm muita dúvida sobre como que a gente consegue ter uma rotina de viagem e ter uma rotina de escola. O que é super simples, na verdade. A Júlia tem essa rotina desde o início. Ela perde aula e depois ela estuda. Ela perde aula, faz aula particular. E ela tem uma responsabilidade, um trato com a gente, de que para ela viajar, quando ela voltar, ela tem que recuperar tudo aquilo que ela perdeu. A escola não é uma escola super tradicional, então compreende que as faltas dela, que as faltas do currículo ela repõe com conhecimento no mundo, então fica tudo numa boa.
Ai, gente, que escola fofa! Por mais escolas assim no mundo, né?
Muito legal, a escola dela é muito legal.
Nossa, que demais, porque eu já tava pensando, já ia perguntar, tipo, mas e aí, a professora não fica, vê, putaça da vida que ela falta, tipo, 2 meses e volta pra escola e fica.
Uma vez eu me lembro que ela ia perder uma prova de matemática. Eu falei, Júlia, vai lá falar com a sua professora, tô culpada aqui. Ela foi falar com a professora. A professora disse: imagina, prova você faz segunda chamada. O que você vai aprender lá não tem preço.
Ai, que demais, gente. Alô, professores, vocês estão ouvindo? Por favor, o mundo é uma escola. Gabi, agora a gente quer fazer um bate-bola com você. O que vier na sua cabeça, não precisa esquentar a cachola.
Ah, meu Deus, não nada.
Se não vier nada, a gente coloca uns grilos. Combinado?
Tá bom.
Uma inspiração.
Meu pai.
Praia ou montanha?
Praia.
O que não pode faltar na mochila?
Chocolate?
Nossa! Maravilhoso! Lugar do coração.
Ah, lugar do coração, Noronha.
Cidade ou natureza?
Os dois.
E um perrengue.
Um perrengue. Putz, um perrengue. Quando a gente se perdeu numa estrada em Portugal com a Juju no carro. Mentira! Um perrengue. Pode ser um perrengue seguido de uma coisa maravilhosa?
Óbvio.
Porque o perrengue sempre vale a pena. Depois da tempestade vem sempre um dia de sol. A gente entrou, a gente estava em Bali. E aí veio um cara pra gente e falou assim: Manta Point, Manta Point. E eu falava pro Rico: Rico, que cara tá falando? O Rico tá falando, o cara tá dizendo que tem Point de Manta. Eu falei: tá, então vamos tentar entender. Aí eu dizia pro cara: What's your name? Where is the Manta Point? O cara não conseguia responder nada. O cara não falava uma palavra de inglês. Ele só sabia falar Manta Point. O Rico, e ele, o barco dele era um long tail. Aí o Rico falou: Bora, Gabi, bora, Gabi, bora ver Manta. A Júlia tinha 5 anos. Aí eu entrei no barquinho com ele, com o Rico, com a Júlia, e aí não tinha um salva-vida, o cara não tinha um walkie-talkie, a gente pegou um mar revolto num barquinho, eu vomitei no meio do caminho, eu rezava, eu dizia, caraca, onde eu tô enfiando a minha filha, vamos afogar, ninguém vai saber, ou 40, 50 minutos do cara navegando naquele mar que eu nem sabia qual era, e aí, de repente, ele encostou numa rocha e falou, Manta Point. E aí a gente desceu do barco, mergulhou, e eram assim 15 mantas de 3 metros dançando em volta da gente, nadando. E foi um dos maiores perrengues de mar que a gente já passou, mas valeu a pena.
Gente, não consigo imaginar a Júlia nessa situação com 5 anos e mantas do lado.
Chorou, berrou, gritou, subiu pra canoa, desceu da canoa.
Estamos caminhando para finalizar com o podcast. Esse momento é um momento, agora, esse momento é um momento jabá. Então, eu queria que você dissesse aí para os ouvintes aonde a gente consegue encontrar histórias dessa família maravilhosa, onde podemos nos aventurar um pouquinho junto com todos vocês.
Vamos lá, a gente tem o blog, que é o jojunatrip.com, a gente tem o Instagram, que é o instagram.com/jojunatripblog, a gente tem o youtube.com/jojunatrip, e a gente tem um programa de televisão que está passando no canal Uhul, que é na NET é o 565, mas nos outros canais eu não sei, mas também tem no Oi, na Oi, Vivo, Sky, Claro e NET. E além disso, quem é assinante da NET também consegue ver os nossos programas no VOD do Now. É só buscar canal Uhul, é só buscar programas de televisão, canal Uhul, e o nosso é o primeiro. É isso.
E quais são os próximos destinos para a galera ficar ligadinho no que vocês vão aprontar por aí até o fim do ano?
Então, terça-feira agora a gente vai para Noronha e aí a gente fica lá 10 dias. A gente volta, vai para o México, fica no México mais ou menos uns outros 10 dias. Volta, depois tem Nevada, que a gente vai explorar os cânions, fazer uma road trip por lá de motorhome. Depois, a gente também tem os cânions do Sul, aqueles cânions de Itambezinho. Agora eu não me lembro como é que é o nome certinho. E pronto, só.
Gabi, muito obrigado por esse momento, por esse bate-papo aqui com a gente. Foi um super prazer, foi super gostoso conversar contigo. Espero que você tenha gostado. Espero que todos que estão ouvindo aí tenham gostado. E é isso. A gente se vê na semana que vem. Semana que vem tem mais um podcast saindo no ar. Um abraço, meus queridos, e até a próxima.
Obrigada, gente. Foi um prazer enorme também.
Obrigada por estarem conosco em mais esse episódio do Viajar para Quê? Estou apenas mais apaixonada ainda pela família de Juju. Espero um dia poder participar de um almoço de domingo.
Ah,
Assim
vem!
como a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve semana que vem. Um beijo e tchau.